Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Estou bastante animado aqui hoje para falar com o Eduardo Lotelier, CEO do GetNinjas. É isso aí, para você que não ouviu falar do GetNinjas ainda, é um marketplace de serviços. Vou dar as minhas definições aqui, depois o Eduardo me corrige. É como se fosse um classificado de anúncios aí online para você que quer contratar aí um prestador de serviço, um bombeiro, um eletricista, um professor de tênis, para você que quer prestar esse serviço, ter um canal a mais de venda para o seu trabalho, para conquistar clientes, para fazer uma renda extra, para dar aquela alavancada aí no teu negócio. Estou bem animado, o aplicativo é super famoso, é uma empresa que está crescendo bastante, então acho que certamente o Eduardo vai ter ótimas dicas para você que está precisando vender mais ou ter mais praticidade aí, confiabilidade na contratação do serviço, não é isso, Eduardo?
Exatamente, ótima introdução. Eu sou o Eduardo, fundador do GetNinjas. O GetNinjas está aí presente em todas as cidades do Brasil, com mais de 500 tipos de serviços, todos que você mencionou, serviço para casa, serviço para pessoas, serviço para o escritório, tudo, vários serviços na plataforma.
Legal, bem legal. Aproveita então, conta um pouco para nós de pouco da história da empresa.
Bom, ótima pergunta. Há 10 anos atrás, eu precisei contratar um pintor. E daí eu percebi que não era tão simples assim. Naquele tempo, os e-commerce já estavam já engatinhando aqui no Brasil, mas já tinha aí algumas plataformas se estabelecendo. Mas para serviço, era o bom e velho páginas amarelas, aqueles livros, né? Eu tentei pegar um livro desse, liguei para um profissional, liguei para um segundo, telefone errado, não atendia. E quando eu consegui um profissional, o serviço não ficou bem feito. Daí eu percebi que poderia existir uma maneira digital que solucionasse essa questão, que os clientes pudessem encontrar profissionais de qualidade. Começou com um site e daí, né, com a evolução da tecnologia, se tornou um aplicativo. Também site, mas principalmente um aplicativo.
Legal. E você falou que isso já faz 10 anos que você teve esse insight aí de criar o GetNinjas, é isso?
Exatamente. 10 anos. Diga.
Não, eu ia te perguntar quais foram os principais desafios aí nesses últimos 10 anos. Aí. Como é que a coisa vem evoluindo? Conta um pouco dessa trajetória para a gente, aprendizado, que percepções você teve, que aprimoramentos foram sendo feitos.
O número, há 10 anos atrás, o número de usuários de internet, pessoas que utilizavam, era muito menor do que hoje. Então, um grande desafio foi começar a fazer o negócio girar. Muitas vezes o cliente estava online, mas o profissional e algumas profissões não estavam. O professor de tênis, ele já usava o aplicativo. O pintor, o eletricista, ele foi começar a utilizar mais tecnologia mais recentemente. Todos utilizaram mais a tecnologia recentemente, mas principalmente esses profissionais que até então estavam ainda ali à margem da inovação. Então a gente surfou muito essa onda, né? A gente entrou no mercado antes dele praticamente existir, e aí, a partir do momento que as pessoas foram comprando um celular, utilizando o seu dia a dia, pega o celular para usar o WhatsApp, para falar com um parente no interior, depois ela percebe que, opa, eu posso também resolver minha vida através desse aparelho, tanto uma parte, tanto conveniência para o cliente, como um fator de geração de renda para o profissional. Então, esse foi o primeiro desafio, né? Também, empresa de tecnologia, ela requer muito investimento em inovação. Investimento em inovação, ele tem um retorno demorado. Você precisa investir muito capital, colocar muito dinheiro para o negócio começar a dar retorno. E também foi um desafio conseguir os recursos para isso. 10 anos depois, a gente agora é uma empresa na Bolsa de Valores, captamos recursos, temos investidores, então a gente hoje tem um capital para criar, para investir em inovação, investir na nossa publicidade, no nosso marketing, mas não era a realidade, né, naquele tempo. Então isso também era um desafio. Contratar pessoas, comecei a empresa com 26 anos de idade e novo, com menos experiência. Então, contratar um time, reter talento. Quando eu comecei, hoje, né, ter essa, né, startup, tecnologia, são palavras da moda que acho que todo mundo que está ouvindo o podcast já ouviu falar, né? Mas há 10 anos atrás, Ninguém queria trabalhar com isso. O pessoal queria trabalhar na multinacional, no concurso público. Então, trazer empreendedorismo não é uma palavra que existisse. Existia empresário e funcionário. Não existia a palavra empreendedor com a conotação positiva, que, óbvio que existia empreendedores, mas a palavra não tinha esse peso que tem hoje. Isso tudo também surgiu nos últimos anos e ajudou, né? Foi um desafio e hoje, né, é aonde todo mundo quer trabalhar e é muito mais fácil atrair talentos. Foi uma soma de fatores. Não foi fácil os 10 anos, mas foram bastante aprendizados.
Legal. Você deu duas facetas dos desafios internos aí de desenvolvimento da empresa. Eu concordo com você, né? Empreender, inovar, transformar em digital uma coisa que era analógica há 10 anos atrás é certamente um desafio bem maior do que fazer isso hoje. Não é à toa que vocês estão onde estão, né? Provavelmente saíram na frente e quem chega cedo bebe água limpa, né? Como diria meu avô, chegou cedo bebe água limpa, né? E também tem os outros desafios que você falou que eu queria explorar um pouco, que é a história de completar o teu cardápio de serviço. Você falou, ó, o professor de tênis já estava, mas o pintor eletricista demoraram um pouco mais para chegar, porque, né, talvez não tinham tanta familiaridade com a internet, aplicativo, celular e etc. Hoje, obviamente, você tem uma receita bem grande para investir em marketing, mas lá atrás eu imagino que buscar esses prestadores de serviços tenha tido que contar com estratégias, digamos assim, mais criativas, não é isso?
Exatamente. A gente tinha uma tecnologia que a gente chamava de fake back-end. Fake, que é de mentirinha, né? Mas não é uma conotação negativa que tem hoje. E back-end significa a parte de algoritmo, programação de um site, né? Todos os cálculos que fazem para dar uma resposta para o usuário quando você faz uma busca. Fake back-end, né? Site de mentirinha. Que basicamente era a integração estagiária. O cliente solicitava um pedido, nosso estagiário ia na lista telefônica, ligava para o profissional e colocava o profissional em contato com o cliente. Então, durante os primeiros meses da plataforma, a gente conseguiu provar que os clientes iriam procurar de forma digital. Os profissionais gostariam daquela demanda fazendo isso com um exército estagiário. Claro que a empresa evoluindo, hoje são mais de 500 mil serviços solicitados por mês, é impossível fazer de forma manual, mas na época que era 5 por dia, meia dúzia por dia, a gente fez dessa forma e conseguiu quebrar um problema do ovo e da galinha. Por que o problema do ovo e da galinha? Os clientes só querem ir para a plataforma, para o aplicativo, que os profissionais estão cadastrados. Os profissionais só vão se cadastrar aonde tem cliente. E aí, quem vem primeiro? O profissional ou o cliente? Quem vem primeiro? O ovo e a galinha. E aí, com essas abordagens, e tiver outras abordagens que a gente fez na nossa história, a gente conseguiu fazer o ovo e a galinha nascerem ao mesmo tempo, resolver essa problemática aqui e lançou e conseguiu, né, ter decolar inicialmente.
Sensacional. Adorei a história. Integração estagiária, também nota. Mais um jargão aqui que eu vou usar convenientemente.
Adorei. Exatamente. Mas dá para usar fake back-end, externamente, integração estagiária é o nome para quem é de casa aí.
Mas eu acho bacana isso, porque demonstra, né, aquilo que você falou, que quando você quer fazer, você acha um jeito de fazer. Não precisa ser lindo, elegante, tecnológico. Você acha um jeito que cabe naquele momento. Né? Você falou, eram 5, meia dúzia de solicitações por dia. Pô, peraí, não preciso de uma bala de canhão para resolver esse problema. Né? Por enquanto, não precisa. E
pela gambiarra também, né? Fazer uma gambiarra ali e resolve. Que é importante, um negócio, ele não vai crescer com a gambiarra. Mas a gambiarra, bem usada no comecinho, é importante para o negócio começar a dar seus primeiros passos. Aí depois, obviamente, tem que construir uma base sólida, né? Seja um negócio digital, seja um negócio no mundo físico, você tem que criar uma base sólida. Mas no comecinho, cara, o empreendedor tem que se virar e fazer o que dá, né? E esse, acho que, pensamento dá para aplicar, né, em uma loja, a um pequeno escritório, a um site, dá para cada um encontrar como eu posso fazer algo muito simples, estupidamente simples, que vai resolver a dor do cliente, que eu vou conseguir entregar valor, que eu vou conseguir dar uma solução, que eu vou conseguir faturar, vou conseguir testar. Então, no começo, é quanto mais simples, melhor.
Concordo, concordo. Momento aula de empreendedorismo do Eduardo Lotelier. Isso aí, ó. Tomei nota.
Aula não. Você quer sempre aprender, vai diminuir um pouquinho aí.
É, aprendendo e compartilhando o conhecimento com quem aprendeu ainda um pouco menos do que
ele. É, porque às vezes o pessoal vê a pinha que você toma, mas não os tombos que você leva, né? É importante falar aí os desafios aí, que são os tombos, né? Às vezes o empreendedor quer complicar as coisas e não sair do lugar. Aí deixa o negócio, faz um negócio simples e vai depois complicando, não no começo.
Isso aí, não. Faculdade, você, né, aprende aquele... Quem vai para a faculdade depois quer ter o seu próprio negócio, aprende aquele tanto de técnica, às vezes sofisticada, e acha que se não for sofisticado, não vale, né? Então, gostei desse momento. Faça do jeito que dá, do jeito simples, até que você consiga fazer de um jeito mais robusto, até que você consiga chegar no ponto que vocês estão aí hoje, 3 milhões de profissionais, 500 serviços, 4 mil cidades atendidas, aí capital aberto na bolsa, pronto, agora vamos usar aí o que tem de bom e de melhor. Deixa eu aproveitar, cara, que você falou então do passado, já para a gente entrar um pouco no operacional, de como é que funciona o aplicativo. Vamos supor que tem algum dos nossos ouvintes aí que está ouvindo ouvintes ouvindo é ótimo, ou dos nossos ouvintes que queira fazer a inscrição no aplicativo, ou que acha que se enquadra, né? Quer dizer, é um prestador de serviço e quer fazer uso para oferecer o seu trabalho, ou mesmo é um cliente final e quer contratar. Fala um pouquinho do operacional do aplicativo atualmente para nós, por favor.
Claro. Bom, o cliente nosso, ele baixa o nosso aplicativo ou ele vai no nosso site e ele fala o que ele precisa. Então, eu preciso de um fotógrafo, uma festa de casamento, eu preciso de uma diarista duas vezes por semana, um personal trainer, professor de inglês, um eletricista para resolver tal problema, um pintor, e ele escreve ali a sua situação. A gente pega essa informação e divulga para os profissionais cadastrados na plataforma. Esses profissionais, um pouco antes de receber essa informação, eles compram um pacote pré-pago de créditos para utilizar a plataforma. E toda vez que um cliente é aceito por eles, ele paga um valor profissional, ele paga esse valor independente se ele fecha ou não fecha o negócio. A negociação é entre as partes, o preço é entre as partes se entendem. Como esse profissional, ele nunca compra apenas uma possibilidade de cliente, que é o nome técnico, é lead, que vem do inglês, que é oportunidade, cotação. E como ele compra um pacote de diversas oportunidades, ele não fecha a primeira, ele pode fechar a segunda, a terceira, e daí ele tem um retorno do investimento dele, volta cada vez mais na plataforma. Então é assim que funciona. O profissional paga um valor para entrar em contato com o cliente, que no final paga diretamente ao profissional pelo serviço executado.
Ou seja, assim como se faz um panfleto aí para distribuir num sinal ou na esquina, etc., você vai distribuir 100 para, às vezes, conquistar meia dúzia, 10, 15 clientes. Imagino que, quer dizer, a estatística não precisa ser necessariamente essa, mas você paga para conseguir os interessados, vai negociar com eles por fora da plataforma, por fora do aplicativo de vocês, e uma parte vai vingar e a outra parte não vai vingar. É isso, né?
Exatamente. Como, né, o profissional ele pagava uma impressão nas páginas amarelas e nem todo mundo que olhava aquele anúncio contratava, ou nem todo o caderninho impresso virou uma venda, mas já estava embutido no preço de certa forma. Então, a dinâmica é parecida, e o GetNinjas, para ser um negócio viável, ele precisa ter um retorno maior do que o panfleto, maior do que anunciar no jornal do bairro, maior do que nas páginas amarelas, anunciar no Google, anunciar em outras formas. Então, a nossa tecnologia é feita de tal forma que essa conexão entre cliente e profissional, ela é otimizada. A gente acha o cliente certo para o profissional certo, de tal forma que para o cliente é super conveniente e para o profissional ele tem um retorno do que foi investido.
Gostei. Interessante esse ponto que você falou. Mais que interessante, muito importante. Ou seja, vocês têm que ter efetividade. Vocês têm que dar retorno superior aos meios concorrentes, digamos assim, de prospectar clientes ou de contratar serviços, né? Do contrário, como negócio, vocês perdem a atratividade. atividade. E aí eu acho que tem duas... tem uma questão que eu vejo como chave aí, né? E até acho que você citou isso na tua narrativa inicial, quando falou por que criou o GetNinjas, que é, contratei, mas depois o serviço não ficou bom. Eu acho que tem uma questão relacionada com a validação do profissional, né? Ou seja, a conferência pelo GetNinjas, da qualificação do profissional que se inscreve. Como é que vocês lidam com isso?
Bom, existe, né, três camadas de proteção. A primeira, uma checagem de antecedente criminal, background check. A gente checa o estatuto ok com a pessoa manda o documento dela. Uma segunda é checagem de identidade. A pessoa é quem ela diz que ela é, então ela manda uma foto e uma selfie, uma foto de um documento e uma selfie, e a gente faz o cara crachar. E ela não pode colocar um arquivo, tem que ser uma foto que ela tirou na hora ali. Então você prova que a pessoa é ela mesma. E uma terceira camada de proteção são as avaliações dos clientes. Os clientes avaliam com estrelinhas se o profissional é bom, ruim, e colocam algum comentário sobre a contratação. Com o tempo, os profissionais que são bem avaliados, eles fecham mais negócios, tem mais retorno na plataforma, a gente prioriza ele quando a gente faz esse matching, e quanto mais o tempo passa, melhor a nossa base, porque ela fica mais recheada de profissionais que já estão ali com mais avaliações há mais tempo na plataforma. Então, com isso, a gente consegue provar com alguns números. A gente é nota 9 no Reclame Aqui, já ficamos aí em segundo colocado no prêmio Reclame Aqui ano passado. Esse ano a gente está disputando, vamos ver como vai ser o resultado. Mas independente do resultado final, se você é o campeão da categoria ou não, e para quem não conhece, Reclame Aqui é uma plataforma que você vê reviews, você vê avaliações sobre empresas. Super recomendo, bem legal. No Reclame Aqui, a gente tem lá a categoria de médio, bom, ótimo, e tem RA1000, que é tipo faixa preta do Reclame Aqui. E a gente é o RA1000, né? Então é um índice de qualidade de atendimento muito importante que a gente tem.
Legal, atendimento é fundamental. Você tocou num ponto que eu ia te perguntar, que é a história da avaliação, né? Quer dizer, a possibilidade do cliente que contratou aquele profissional ao término dos serviços validar, né, o gabarito, a qualidade do serviço prestado, dizer, não, esse cara é bacana e permitir a vocês que aos poucos vão entendendo a qualificação e o grau de entrega daquele cara, para, como você falou, para, vamos dizer assim, adiantá-lo em relação a outros que não têm a mesma qualificação quando forem oferecer os serviços naquela categoria mais uma vez. Imagino que vocês tenham filtros também de geografia, né? Por exemplo, o caso do cara, né? Você não adianta você oferecer um profissional de São Paulo para um cara que está pedindo prestação de serviço no Rio de Janeiro e uma série de outras coisas. Mais ou menos por aí, né?
Exatamente. Geografia, né? E dentro de São Paulo, essa é uma cidade muito grande, tá? É no bairro que ele atende, algum serviço, o profissional ele está disposto a viajar algum tempo para encontrar o cliente. Vou fazer uma obra, faz sentido ficar lá uma hora no trânsito. Agora, é um serviço de personal trainer. Se o profissional não tiver uma agenda otimizada, um professor particular, presencial, que agora tem muito online também, mas se ele não tiver uma agenda otimizada, ele gasta mais tempo em deslocamento do que na execução de serviço. E ele ganha menos ou tem que cobrar mais do cliente. Então, usar o GetNinjas, como a gente otimiza geograficamente, o cliente consegue um melhor preço. Que o profissional vê, opa, peraí, esse cliente eu consigo atender logo depois desse outro, então eu vou perder menos tempo no trânsito, então eu vou ganhar mais pela minha hora, aí consegue entrar num bem bolado ali que todo mundo sai mais feliz.
Ótimo ponto, realmente. Você otimiza o trajeto do cara, a proximidade dele com o cliente, ele se interessa mais por aquilo, tem a chance melhor de fornecer um preço mais atraente, inclusive, para
o cliente. Mais rápido, né? Muita pessoa contrata no GetNinjas e eu falo, pô, eu usei o GetNinjas depois de 2 horas, 1 hora, meia hora. Assim, o cara já estava aqui em casa. Então, quanto mais próximo também, para algum serviço urgente, né, o cano estourou, ele eletricista, pô, geladeira pifou. Se demora muito, você perde os alimentos que estão ali. Então, alguns serviços, o cliente, ele precisa daquele momento, né? Chaveiro, freio fora de casa. Alguns são mais urgentes do que outros, mas tem muitos serviços, tem um caráter de urgência bem relevante. Então, localização é bem importante.
Ah, sem dúvida. Tem coisa que não dá para esperar. É, bem lembrado. Agora, nesse sentido também, imagino que em São Paulo, né? Quer dizer, vocês têm uma maioria, mas uma grande parte dos usuários e dê para otimizar desse jeito. Talvez em cidades menores, com uma oferta um pouco menor de prestadores, etc., não dê para, apesar de que o problema do trânsito também não é lá essas coisas, mas não dê para entrar num grau de refinamento tão, tão grande, né?
Exatamente. Acho que tem alguns a gente consegue refinar mais, alguns serviços a gente tem um pouco mais de dados, é toda uma questão de o quanto a gente tem penetração naquela região e cidade.
Ótimo. Cara, bom, você falou de digital, você falou de online, algumas aulas têm acontecido online, você falou, antes era só presencial. Como é que está essa digitalização aí do setor de serviços?
Está muito forte, né? Alguns serviços que não tinham presença no tal, né? Aula particular, aula de inglês, psicologia, terapia, muito online. Né? Uma aula até interessante, eu vi uma pessoa no escritório e estava fazendo uma aula de desenho online. Então o professor coloca uma câmera, a pessoa desenha, uma coisa assim, que não era, né, usual. E a gente percebe, né, o online ele surgiu no início uma questão sanitária. Pessoas que estavam evitando o contato por conta do Covid. E hoje muitos desses serviços digitais online, eles acontecem uma questão de comodidade. O cliente ele não quer se deslocar até o consultório e o cliente quer fazer ali entre um call e o outro da sua casa, de pijama em casa, entre um Zoom e outro, ele consegue fazer uma aula de aperfeiçoamento. Então, isso é bem interessante e os números nossos, a gente não abre nessa granularidade, mas os números, eles são consideravelmente maiores do que eram no passado e teve realmente uma mudança comportamental que, mesmo com a abertura da economia, abertura do comércio, essa mudança, ela irá existir. E vai coexistir. Um dia, você, né, a pessoa faz uma aula particular, uma terapia, porque esse é o mais comum de fazer online. É presencial ou depois online, então as coisas não substituem. Os dois mundos, eles coexistem.
Legal. Toma, mais uma dica do Eduardo para vocês aí, ó. Se você não oferece seu serviço ainda de forma remota, né, online, saiba que o mercado está crescendo muito e considere oferecer, porque você pode estar deixando de lado uma clientela que prefere, né, como ele falou, fazer de pijama entre um call e outro do sofá da casa dele do que eu pretendo.
Você pode entender os dois, né? O empreendedor, ele pode ter parte do dia dele. Ou vende, tanto para o vendedor de produtos ou serviços, ele pode atender online e o físico. Não é 880, os dois coexistem. E a estratégia do empreendedor, do pequeno negócio, desenvolver qual que faz mais sentido para o meu negócio nesse momento, né? Talvez dia de semana online, fim de semana. Assim, tem várias combinações aqui que cada negócio consegue entender que é melhor para ele.
Tá. E qual que é a tua visão aí, cara, sobre esse mercado de serviço, assim, do ponto de vista de para onde vai, sei lá, potencial de crescimento? A gente vê, né, nos últimos anos aí, muito crescimento, né, da área de serviços. 15% do PIB brasileiro é serviço. A gente está vendo muita gente perder emprego de carteira de trabalho formal e passar, lidar como autônomo, né, como MEI. Às vezes querer buscar uma renda extra, explorando ali uma habilidade que o cara tem. Você acha que isso é uma coisa que continua? Você tem alguma outra tendência aí que você consegue enxergar, que você pode compartilhar?
Claro. Obviamente tem as questões econômicas, de desemprego, necessidade de renda extra, mas também é, mais uma vez, uma situação comportamental. Cada vez mais as pessoas elas querem ser donas do seu tempo, querem trabalhar da forma que lhe convém. Não necessariamente trabalhar menos, mas nos horários que lhe convém. Eu, 9 às 5, segunda a sexta, é uma regra que talvez não faça sentido para todas as pessoas em todos os momentos. As pessoas não querem só trabalhar nos grandes centros, São Paulo, no Rio, Belo Horizonte. As pessoas querem viver no interior, trabalhar de forma remota. E o serviço de freelancers, né, autônomos, aí tem cada um usa uma palavra diferente, mas esse tipo de serviço ela vem crescendo em todo mundo. Você olha em países desenvolvidos que têm uma situação de emprego, de empregabilidade diferente do Brasil, com taxa de desemprego muito menor do que o Brasil, também acontecendo essa evolução de ter cada vez mais pessoas trabalhando como autônomo. Acho que o desemprego acelera essa migração, porque ela cria uma maior necessidade, mas eu acho que a maneira, agora imagina, né, poucos anos atrás, até porque por isso que o Getnet já existiu. O autônomo, muitas vezes, ele tem uma habilidade, mas ele não consegue vender o seu serviço. E ele é bom no que faz, mas não sabe distribuir, fazer o marketing do seu negócio. E o digital ajuda, o digital, através das plataformas, ajuda o autônomo a focar no que ele é bom. Pô, eu sou um bom professor de música, sou um desenhista, eu sou um pintor. Eu faço o que eu sei fazer e a plataforma me ajuda a encontrar clientes. Que, né, quando você entra no mercado de trabalho, o que é? É um conjunto de pessoas, cada um com a sua habilidade, com uma empresa que se conecta, que se pluga na empresa para a empresa vender aquela força de trabalho. Nesse layer de empresa, a gente tem as plataformas, características diferentes, não é um vínculo pegativo, características diferentes de empresa, mas elas são uma plataforma, são uma ferramenta no qual a oferta de trabalho encontra melhor a demanda, né, as pessoas que querem aquele trabalho. Então, não tem dúvida que a cada ano que a gente fazer a atualização dessa conversa, vai ter mais e mais pessoas trabalhando como autônomo, encontrando, conseguindo equilibrar a qualidade de vida com renda necessária para manter a qualidade de vida.
Legal, concordo. É realmente uma coisa é trabalhar para uma empresa, né, igual você falou. Está ali plugado no esquema maior, onde tem especialista para cada área e cada um cuidando daquilo que... quer dizer, tem alguém que cuida da venda para você. Quando você cai no mundo do autônomo, do freelancer, igual você falou, não basta você saber desenhar, tocar violão, você tem que saber vender também. Quer dizer, então, isso estava muito difícil, né, antes dos instrumentos digitais. A gente falou aí, faz um panfleto, distribui na esquina ali do teu bairro, mas você fica restrito àquela região. No digital, no online, no aberto, você tem potencialidades muito maiores. Né?
E vai fazer um panfleto, você vai escolher o layout do panfleto.
É verdade.
Vai achar a gráfica, depois você, ou contratar uma pessoa que vai distribuir para você. Hoje, com poucos cliques, com o pacote de crédito GetNinja, a gente utiliza a plataforma no celular, rapidamente. O processo de imprimir um panfleto e colocar aquele panfleto, qualquer outra mídia, não digital, no ar para rodar, é um processo que tomava o tempo do autônomo. Às vezes, o capital inicial é maior para fazer sentido, precisa de equipe. Então, o que a plataforma favorece é com menos capital, com menos tempo de marketing, como conseguir ter, né, crescer o negócio.
Sem dúvida, consome tempo, né, que é uma coisa que o freelancer muitas vezes não tem, porque ele está correndo, consome capital, às vezes maior do que o de um aplicativo. Me ocorreu, enquanto você falava aqui, uma dúvida. Vocês têm e compartilham, abrem informação, por exemplo, de retorno sobre investimento de profissionais que usaram GetNinja com sucesso?
Na nossa média, quando a gente olha a comissão, a receita que a gente gera, a gente fica com 5% de comissão, então o retorno de investimento é volta de 20 vezes.
Perfeito.
Mas é um número que varia muito conforme a categoria, conforme o profissional, então a gente não promete nenhum retorno mínimo, esse é o retorno médio.
Legal, isso varia muito, faz sentido. E minha última pergunta, cara, conversa tá boa, o meu tempo tá batendo na trave aqui. O que você pode compartilhar, se é que pode compartilhar alguma coisa dessa visão de futuro aí sobre o GetNinja? Estão pensando em colocar alguma coisa na rua que ainda não esteja pronta? Estão pensando em expandir, eventualmente atender um pouco diferente ou melhor determinado nicho? Tem alguma coisa que você pode dizer pra gente?
Eu vou responder um pouquinho diferente, né? O que que não vai mudar no futuro? Porque eu pergunto o que vai ser no futuro e, sinceramente, eu não sei. Porque, né, e fica rapidamente, se torna velho tudo que é previsto. As coisas vão mudar e então vão mudar muito rápido. Mas algumas coisas não vão mudar. O cliente, ele sempre vai estar procurando um bom preço. Por isso que a gente faz a comparação de diversos profissionais. O cliente vai estar procurando qualidade, por isso as avaliações. Vai estar procurando segurança, background check, checagem de antecedente criminal. E vai estar procurando comodidade, vai estar procurando velocidade, que ele quer disponibilidade, que é um profissional aqui e agora. Por isso que a gente sempre está deixando cada vez um filtro geográfico mais forte. E o profissional, você pode pensar no pintor, no professor de inglês, no diarista, pode pensar no profissional que está começando a carreira, profissional que já tem 10 anos, 20 anos de carreira. Todos os profissionais, quando entram numa plataforma, eles estão procurando por duas coisas. Ter mais clientes, aumentar sua renda, e trabalhar no que ele ama, trabalhar no que ele sabe fazer, na especialidade que ele gosta de trabalhar. Então, enquanto a gente estiver dando preço, qualidade, segurança e disponibilidade para o cliente, e estiver dando mais renda e o professor trabalhando na paixão dele, a gente vai continuar crescendo. Se isso é um aplicativo, se é se está no relógio, se está no óculos, se é telepatia, sinceramente eu não sei, mas a gente tem um time de engenharia super forte, super robusto no GetNinjas e vamos estar inovando e acompanhando áreas de inovações do mercado e sempre defendendo esses pilares que a gente brinca que são os pilares que não vão mudar. E a gente sabe que trabalhando neles, melhorando eles, aperfeiçoando eles, a gente vai ter um negócio que é 2, 3, 5, 10, 100 vezes maior do que ele é hoje.
Excelente, maravilha. Concordo demais. Cara, muito obrigado. Foi um prazer aí conversar com você. Parabéns pelo sucesso. E fico feliz de realmente conversar com pessoas que empreenderam e venceram, assim como você. Agradeço mais uma vez. Deixo para as suas considerações finais, se você ainda tiver alguma coisa que eu devia ter perguntado, não perguntei. Alguma coisa que você quiser falar, fica à vontade.
Bom, as perguntas foram excelentes. Super obrigado aqui pelo espaço de explicar um pouco mais sobre o GetNinjas, aquele jabazinho básico, né? Baixa um aplicativo, né? Dão aquelas avaliações bacanas, mas é isso, né? Sendo profissional, ouvindo o podcast, sendo cliente, precisando de contratar um profissional, é muito importante, né? Ainda mais em tempos de crise econômica, que a economia gira, desse giro da economia. Então, muito orgulhoso de estar construindo o que a gente está construindo. Obrigado, super obrigado. Obrigado pelo espaço.
Maravilha, maravilha. A gente sempre faz aqui uma série de alertas, né, contra certas coisas que a gente acha que tem que ter cuidado e, de vez em quando, oferece algumas soluções, né, para as pessoas que estão precisando resolver problemas, tenham mais praticidade, conveniência. Considerem alternativas, né, testem, saibam que existam e realmente parece que pode ser uma ferramenta que pode auxiliar bastante gente. Deixo aqui já meu testemunho também no ar. Abração, Eduardo. Prazer em conversar.
Tchau.